E se um dia destes um filho seu lhe disser que quer ir para padre ou uma filha para freira?
Estava no shopping a fazer compras, recebo uma mensagem a dizer: mãe, hoje não marco nada porque eu preciso falar consigo.
Ana Sassetti deixou o que estava a fazer e foi falar com o filho.
Fui ter com ele ao quarto dele e disse: olha, então o que é que está a passar? O que é que tu tens para me dizer? E ele diz-me: mãe, vou-me casar com 19 anos. Tiveste de casar? Fiquei tão estupefacta que disse: olha, não tem problema, ficas aqui com o andar debaixo da casa, depois quando se organizar eu vou para a vossa casa e tal. Nem perguntei quem era, nem nada, não fazia ideia. E ele diz: não é nada disso, vou entrar para a Companhia de Jesus. Ai, filho, que alívio, que bom, acho muito melhor, olha, ainda bem que vais realmente, acho bem, olha, tomaste a decisão, tu não vais acabar o curso, se eles mandarem eu acabo. Então pronto, tu lá sabes como é que é, acho bem, olha. E eu lembro que durante os 3 dias seguintes andei, parecia que andava assim nas nuvens, assim, sentia assim a mão de Deus a tocar em mim, foi assim uma coisa mesmo, uma sensação única.
Francisco andava nessa altura a estudar Direito. Numa família de 5 filhos, a notícia foi acolhida com grande liberdade, como recorda o seu pai, Henrique Mota.
Durante muito tempo, no caso concreto dele, até que fez os votos, nós mantivemos cá em casa o quarto dele pronto para que ele pudesse regressar, se achasse que afinal não era a vocação dele. A razão pela qual o quarto estava não ocupado por nenhum dos irmãos era ele poder ter a liberdade de regressar, se essa fosse a decisão dele.
8 anos depois do Francisco, foi a vez da Madalena.
A Madalena, entretanto, já tinha 26 anos, já tinha acabado o curso de educadora de infância, já tinha feito uma especialização em pedagogia musical, já tinha dado aulas em vários colégios e já tinha feito várias experiências de trabalho, já tinha estudado 3 anos no Hot Club em estudar canto de jazz, já tinha visto o mundo e visto do mundo o suficiente para, quando ela nos comunicou a decisão, nós percebemos que aquilo era mesmo uma decisão madura, porque tudo o que ela tinha visto não lhe enchia as medidas e, portanto, na altura lembro-me de ter comentado assim: realmente os meus filhos só querem o melhor, não é? Só se contentam com o melhor.
Mas a reação dos pais nem sempre é assim. No caso de Verónica, hoje carmelita, a mãe e o pai reagiram de maneira diferente.
Foi uma grande surpresa, porque ela vivia em Bruxelas, tinha uma vida normalíssima de rapariga daquela idade, de 28 anos, ou 26, 28 nessa altura, com os respectivos namorados, com as aventuras, com os passeios, com as neves, as viagens, tudo. E um dia aparece cá e diz que era para freira, que nós achámos esquisitíssimo, e não só freira como carmelita, que ainda pior. Eu achei na altura, bem, está bem, é uma coisa que lhe passou pela cabeça, daqui a uns tempos passa-lhe. E isto passou-se em maio e ela passou as férias normalíssimas connosco, à vontade, na praia, fatos de banho, mergulhos, viagens, passeios de barco, tudo, e chegou outubro e entrou mesmo.
Ao contrário de Francisco Vanzeler, Maria João Avilés, com a sua intuição de mãe, desconfiou que alguma coisa se passava com a Verónica e recorda como tudo foi.
Havia uma procura e tudo isto, uma mistura de insatisfação. Eu comecei-me a interrogar que estava perante qualquer coisa que me ultrapassava. E quando ela um dia disse que vinha a Portugal, que ia passar o fim de semana connosco, queria falar connosco, eu tive a certeza do que era, não disse ao Francisco, mas fui eu que fiz as despesas da conversa, porque o Francisco começou a de contínuo a chorar, nunca mais abriu a boca, e portanto quem fez a parte da mãe e do pai fui eu.
O que é que ela disse?
Ela explicou que... Ela explicou o inexplicável. Eu comovo muito, se disser o que ela disse. Portanto, não vou dizer o que ela disse, mas explicou aquilo que para nós, normais, terrenos, é bastante inexplicável, que é: eu vou ser capaz de dizer um sim a uma chamada muito radical.
Uma escolha radical que quase 20 anos depois ainda perturba Francisco Vanzeler.
A mim foi um grande choque. Era a filha mais velha e única, aliás, penso que a mais parecida comigo, me dava muitíssimo bem com ela, e houve de facto um corte, porque nunca mais a consegui ver da mesma maneira. Por muito que eu vá lá e a veja e converse e tudo, nunca mais foi a mesma pessoa. Aliás, é natural, não é?
Ela é a mesma pessoa, ela é a Verónica mesma. O que é de diferente, se é que é possível explicar?
Não é possível explicar, e até lhe digo que elas próprias tentam que essa diferença exista. A começar pelo nome. Ela deixou de se chamar Verónica Wenzeler, passou a ser Verónica, não sei o quê, Espírito Santo, não sei bem o que é, e isso faz com que haja um afastamento. Depois de diversos desgostos que eu tive dela e aquela ordem, ser tão desumanizada ao ponto de ela não ter vindo nem ao enterro da minha mãe, nem do meu pai, nem agora da avó dela aqui, que era como se fosse mãe dela, tudo isso sem nenhuma desculpa, a não ser que a regra é essa. Mas quando precisam de ir ao dentista, vão. E quando precisam de ir ao médico, a Leiria, vão. E quando vão tratar dos papéis às aldeias ali, às vilas, dali do lado também vão. Portanto, faz com que eu tenha um bocadinho de desgosto por ter perdido uma filha numa ordem tão severa que propositadamente nos afastou da família.
Mas quando a visita vê que ela está contente, quer dizer, ela está lá por sua liberdade.
Ah, não, isso não há dúvida nenhuma. Sobre isso não há dúvida nenhuma. Está perfeitamente integrada. Concorda completamente com aquelas limitações. A regra poderia ter sido feita por ela, porque ela concorda com aquilo tudo. Está muito contente e muito bem na vida, não pode estar mais feliz. Sobre isso não há dúvida nenhuma.
Contexto totalmente diferente é o de Maria Eduarda e António Sobreiro, que viram dois filhos, ainda adolescentes, entrar para o pré-seminário.
O prior que estava aqui na freguesia na altura disse-nos: acha que o João e o Jorge, eles quererão ir ao pré-seminário? E eles inscreveram-se e tudo muito bem.
Primeiro até foi o mais novo, é que foi, que é o João. Lá, e então foi lá e gostou e vinha todo satisfeito.
E então andaram até ao 12º aqui em Caldas e o Jorge ouviu com namoradinhas e tal. Mas pronto, o Jorge chegou ao 12º ano e começou-se a falar em hipotécnico e sempre com boas notas e sempre a esforçar-se na matemática e tudo.
Esse mais velho ainda estava a ver com um padre, que ele era muito o trator, as fazendas. Eu digo assim: epá, vai primeiro ao técnico e depois se tu veres que não é aquilo que tu queres, vais então para o seminário. E diz-me ele assim: então, pai, então faço ao contrário. Agora vou para onde é que eu quero e depois, se não for, vou até para o técnico.
Hoje em dia, os dois irmãos, o padre João e o padre Jorge, são ambos párocos no Patriarcado de Lisboa. Mas, em jeito de conclusão, será que há algum segredo ou conselho a dar por parte destas famílias?
Eu lembro-me muitas vezes de emendar pessoas que conversavam com os nossos filhos pequenos e lhes diziam: então, um dia, quando fores grande e te casares, o que é que tu queres ser? E nós dizemos: te casares ou fores padre ou fores freira, tanto como fazendo parte das alternativas normais da vocação que eles podiam vir a ter.
Que apesar do desgosto ou de sentirem que é uma perda, ou da aflição ou da solidão em que ficam, que é uma coisa que tem que sobrepor a isso, que é serem pais de alguém que foi capaz de dizer sim a um chamamento tão radical. Isto, para mim, é que é a chave de tudo.
É assim, os filhos não são nossos. Os filhos não são nossos. E Deus é que sabe, o Senhor é que o chamou.
A mim dá-me muita alegria que o Francisco e a Madalena tenham tomado as escolhas que até agora tomaram. Agora, deixa-me uma sugestão, que há uma prevalência estatística, que eu não sei explicar a razão, mas para que as famílias que têm uma vocação tenham mais do que uma vocação. O que provavelmente quer dizer que a melhor pastoral vocacional é a pastoral da família.
Estes foram papados, vejo-os felizes, vejo-os realizados. No fundo, eu acho que sou muito feliz. Eu não posso pedir mais. Não.
Pois é, uns critérios de felicidade que não é muito os que o mundo considera, não é?
Exatamente. Pois, as pessoas faz-lhes muita confusão. Acho que às vezes as pessoas até pensam que nós somos assim uma coisa, umas aves raras. Não é nada raro. Somos uma família com virtudes, com defeitos, como todas as famílias. Pronto,